A graça e a paz de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro do Gênesis, no capítulo 11. Gênesis, o capítulo 11. Estamos seguindo a nossa leitura deste primeiro livro da Bíblia, o livro dos começos, o livro da Gênesis. Chegamos ao capítulo 11. Eu leio o capítulo 11 até o verso de número 9. Diz assim a palavra de Deus: No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras de piche em vez de argamassa. Depois disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo e disse o Senhor: Eles são um só povo e falam uma só língua e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali, o Senhor os espalhou por toda a terra. Vamos orar? Deus nosso Pai bendito, nós te pedimos que a tua palavra que está diante de nós ofereça-nos sentido, significado, direção para as nossas vidas e que produza em nós a tua vontade. Pedimos-te assim para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. A Bíblia é um hipertexto. Se você está acostumado ou acostumada a mexer na internet, você já deve ter visto. E se você não está, é muito interessante que quando você está lendo um texto na internet, em linguagem bem simplificada, geralmente o texto está em letra de cor preta e no meio do texto tem uma frase, uma palavra em cor azul. E se você clicar em cima daquela palavra ou frase em cor azul, você vai para um outro texto. Dentro daquele texto, para onde você foi, que é escrito em letra de cor preta, algumas palavras e frases estarão em cor azul e sublinhadas. E se você clicar na cor azul, você vai para outro texto. Já é o terceiro texto derivado daquele primeiro. E assim você pode ir clicando em letrinhas ou palavras ou frases, expressões em cor azul e vai embora. Dali a pouco você já esqueceu o primeiro texto que você estava lendo e já está perdido em algum outro texto. É mais ou menos esse o sentido de hipertexto. A Bíblia é um hipertexto. A Bíblia está cheia de palavras, frases e expressões em cada texto que poderíamos dizer estão em cor azul. Por exemplo, nesse texto aqui que acabamos de ler de Gênesis capítulo 11, de 1 a 9, nós poderíamos clicar sobre esta expressão: no mundo todo havia apenas uma língua. E chegaríamos em lugares muito interessantes da Bíblia Sagrada e falaríamos a respeito do surgimento das nações e de como foi que de um conjunto universal de seres humanos, as nações surgiram. Nós poderíamos clicar nesta frase, vamos fazer tijolos, e usavam piche em vez de argamassa, e nós chegaríamos a percepções interessantes a respeito da engenhosidade ou da engenharia humana. Veja que interessante é construir com pedras, é o que está pronto, e construir com tijolos, é o que é feito. Então há uma sugestão de uma engenhosidade. Vamos construir uma cidade. Nós clicaríamos na palavra cidade e iríamos discutir coisas muito interessantes sobre a cidade como uma tentativa de reconstrução do paraíso perdido. A cidade com a sua face sombria, tenebrosa, a cidade como oposição ao paraíso, ou a cidade com a sua face luminosa, porque a cidade não é apenas a Babilônia, não é apenas a Roma, mas é também a Nova Jerusalém. Nós poderíamos aí clicar nesta expressão que eles falam uma só língua e em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. E poderíamos falar sobre a importância da unidade, a importância da comunhão, a importância de uma comunidade e o poder que existe na comunhão e na comunidade em unidade. Nós poderíamos, enfim, clicando em expressões em azul neste pequeno texto que acabamos de ler, e encontraríamos coisas muito interessantes. Por exemplo, a confusão das línguas. Se nós clicássemos na confusão das línguas, quem sabe chegaríamos no Pentecostes, quando cada um ouve a palavra de Deus proclamada, mas cada um ouve na sua própria língua. Aqui há uma confusão de línguas. No Pentecostes há uma convergência na comunicação. Seria muito interessante, por isso que a Bíblia é um hipertexto. Você pode escolher por onde entrar. Imagine, se você quiser, uma outra figura, que cada texto da Bíblia Sagrada é como uma antessala onde você encontra várias portas e você escolhe qual das portas melhor lhe convém entrar. E o exercício de ler a Bíblia cotidianamente é este exercício de escolher portas ou, mais precisamente, colocar-se diante de Deus e perguntar, Senhor, que porta devo abrir? Senhor, qual é a porta que devo abrir para me deparar com um horizonte da Tua voz e da Tua palavra e da Tua vontade para mim? Eu, pessoalmente, resolvi clicar no versículo 4, abrir esta porta do versículo 4, nesta antessala de Gênesis capítulo 11. Eu opto por abrir esta porta do versículo 4, quando os homens dizem, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Ou, na verdade, uma boa tradução seria, vamos construir uma cidade com uma torre com o céu no topo. Vamos construir uma torre com o céu no topo. E por quê? Ou para quê? Para que o nosso nome seja famoso e para que não sejamos mais espalhados pela face da terra. O que acontece, me parece, na narrativa do livro do Gênesis, é que este autor bíblico, ele vai narrando fenômenos que explicam a realidade que temos. Por exemplo, nós diríamos hoje, por que que existem alemães, japoneses, norte-americanos e brasileiros? Nós responderíamos, por causa de Gênesis capítulo 11. E aí falaríamos sobre a gênese das nações. O autor ao mesmo tempo em que está explicando fenômenos que são visíveis nos dias que vivemos e que são fenômenos constitutivos da experiência humana na história, ele vai abrindo explicações, ao mesmo tempo ele é bem repetitivo. Ele vai falando a mesma coisa sempre. E aqui eu acho que ele fala algo muito interessante, e por isso é importante ler a Bíblia nesta sequência, pelo menos, em que estamos tentando ler, saindo do Gênesis, capítulo 1, e agora estamos no capítulo 11. Porque é muito interessante lembrar que Gênesis, capítulo 11, registra a condição humana fora do chamado paraíso, do Éden. Fora do paraíso, Deus é uma realidade difusa, confusa, distante para o ser humano. Deus não está mais aqui entre nós. Está lá no céu. E nós precisamos construir uma torre para chegarmos novamente a Deus. A figura do Gênesis, capítulo 3, quando se diz que o homem foi posto para fora do paraíso, ele foi posto para longe da presença de Deus, para longe da comunhão com Deus, ele foi posto para fora da relação com Deus. Aqui, neste capítulo 11, narra então o caminho do homem em busca de Deus. Vamos fazer uma torre com o céu no topo. E na tradição bíblica, a Babilônia vai ser compreendida como uma cidade em oposição de fato ao paraíso, mas o lugar da idolatria, Babel, e este céu no topo é uma referência a um altar para deuses. Esta torre é como que um altar. Vamos ao encontro dos deuses, vamos ao encontro do céu. Vamos deixar a terra e vamos para o céu, vamos para os deuses. Porque este anseio de contato com o divino está no coração humano. Vamos para o céu, vamos para os deuses. Esta torre é uma torre altar. E por que vamos para o céu e vamos para os deuses? Porque a terra nos é um lugar hostil. A terra nos é um lugar ameaçador. A terra é o lugar da nossa dispersão. A terra é o lugar da nossa fuga. Eles estão no pós-dilúvio. Eles estão querendo uma torre como um lugar de segurança. Porque imagine esta figura bíblica do dilúvio. A correria que não é no dilúvio. À medida em que a água, que dizem os estudiosos, não é uma água apenas que vem de cima, mas uma água que brota da terra, à medida que a inundação do dilúvio, a turma se espalha, né? Corre, 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 tentando fugir dessa água. A terra é um lugar hostil, ameaçador. E eles dizem, vamos para os deuses. Vamos construir uma torre e altar e vamos para os deuses. E vamos para os deuses por quê? Vamos fugir da terra. Porque se ficarmos aqui, nós seremos espalhados novamente. Daqui a pouco alguma outra força virá sobre nós e contra nós e nós teremos que fugir. Teremos que correr. Seremos espalhados. Então vamos dominar essa situação. Vamos para os deuses. E vamos escapar dessa nossa vulnerabilidade. E vamos mostrar que nós conseguimos viver, sim, por nossa conta. Vamos afirmar o nosso nome. Vamos afirmar o nosso nome. Não é apenas Deus quem tem um nome. Nós temos um nome. Nós temos um nome. Esse versículo 4 sugere, portanto, muitos caminhos de reflexão. Mas onde gostaria de chegar? É que na minha percepção e na minha opinião, um dos grandes inimigos, ou um dos grandes obstáculos da busca de Deus, do encontro com Deus, é o céu. Um dos grandes problemas que nós temos que administrar, considerando que Deus nos é difuso, confuso, distante, e considerando que a terra e o mundo são para nós realidades ameaçadoras que nos confrontam constantemente com a nossa vulnerabilidade, nós também queremos correr para Deus. E confundimos o correr para Deus com o correr para o céu. O céu, meus queridos, na minha opinião, atrapalha bastante a nossa peregrinação humana e espiritual. O céu não é o nosso lugar. A terra é o nosso lugar. Deus não nos criou para o céu. Deus nos criou para a terra. Nós cantamos, ou pelo menos cantávamos, o céu é um lugar maravilhoso, cheio de glória e gozo. Lá hei de ver meu Salvador. O céu é um lugar maravilhoso. Tenho lá minhas dúvidas. A terra, sim, é um lugar maravilhoso. Deus nos criou para a terra. E veja que interessante a ironia do texto, para não dizer a ironia do divino. Vamos fazer uma torre com o céu no topo e assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados. A maneira como o redator bíblico conclui a sua narrativa é, versículo 8, assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra. E a última frase do versículo 9, dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Parece que essa pretensão humana de vamos afirmar o nosso nome não preocupou muito Deus. Não preocupou. Deus não diz assim, ou o narrador bíblico não diz, assim Deus mostrou que o homem não pode afirmar o seu nome. Não, o narrador bíblico não está preocupado com isso. O narrador bíblico está preocupado em reforçar uma ideia. Qual? Deus espalhou todo mundo. Assim Deus espalhou o pessoal. Enfim, assim Deus espalhou o pessoal. Por quê? Porque desde o início, o desejo de Deus é o pessoal espalhado. Deus continua querendo o pessoal espalhado. Porque como é que começa o livro do Gênesis? E como é que o narrador bíblico apresenta o propósito da criação do homem? Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Em outras palavras, espalhem-se, encham a terra, encham a terra. O lugar de vocês é a terra, encham a terra e dominem a terra. Encham a terra e dominem a terra. O que é que esse pessoal de Babel está fazendo? Querendo deixar a terra e chegar aos céus. E Deus está lá, se é que estivesse lá, estaria lá olhando, dizendo, não, eu não quero vocês aqui, eu quero vocês aí. Então Deus diz aos anjos, espalha esse pessoal, o lugar deles não é aqui, é espalhado. Espalha esse pessoal. Porque o que é que esse pessoal aqui de Babel está fazendo? A mesma coisa que Adão e Eva fizeram. Porque o que fizeram Adão e Eva? Eles deveriam ter cuidado do jardim, eles deveriam ter cuidado da terra, eles deveriam ter administrado, gerenciado, embora estas duas palavras me soam cada vez de maneira mais agressiva, mas eles deveriam ter transformado toda a terra num grande jardim. Mas a serpente diz, não, Esquece a terra, esquece o jardim. Você pode ser igual a Deus. E Adão e Eva tentaram ser iguais a Deus. Veja como a Bíblia Sagrada narra a queda de Lúcifer. Tanto em Isaías quanto em Ezequiel, a queda de Lúcifer é narrada como o ímpeto, o desejo, a cobiça de assentar-se no trono de Deus, ocupar o lugar de Deus. Novamente aqui em Babel, vamos aos céus, vamos ao lugar dos deuses, vamos a Deus. E a Bíblia Sagrada vai mostrar essa insistência humana de se encantar com o céu. Por exemplo, Isaías, quando está no templo, o templo se enche da glória de Deus, Isaías fica extasiado e Deus se debruça e diz a ele: Isaías, a quem enviarei? Ah, eu tenho que sair daqui? Tem. Para a terra, Isaías. Veja que interessante, Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração. Jesus transfigurado. Façamos aqui 3 tendas. Jesus diz: nada disso, vamos descer, vamos ao vale. Ah, temos que sair daqui? Temos, vamos para a terra. Veja que interessante, Atos capítulo 1. Jesus é levado aos céus. As pessoas ficam encantadas olhando Jesus subindo, envolto numa nuvem de glória. E os anjos precisam se apressar, bater palmas, falando: ei, o que é que vocês estão olhando? Saiam! Porque o Espírito do Divino Criador não é criar seres angélicos, é criar seres humanos na terra, para que encham a terra, povoem a terra, dominem a terra. Esse é o nosso lugar, esse é o lugar da nossa habitação, é a terra. Não é o céu. O que disse Jesus aos seus discípulos? Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Por quê? Porque é uma promessa e uma profecia de Abacuque que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Porque é um ensinamento da Bíblia Sagrada que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele a deu aos filhos dos homens. Porque é o ensinamento da Bíblia Sagrada que quando perguntam às nações: onde está o Deus de vocês? Israel deveria responder: o nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe dá prazer. O que não lhe dá prazer é o que está acontecendo aqui na terra. E quando a gente ouve Jesus nos ensinar a orar, ele diz que devemos orar: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O que é que ensina a Bíblia Sagrada? Que a Nova Jerusalém é uma cidade que desce dos céus. Desce dos céus e se estabelece. O que é que ensina a Bíblia Sagrada é que o nosso Deus, ele veio dos céus e tabernaculou entre nós. O que é que ensina a Bíblia Sagrada? Que o nosso Deus, que tabernaculou entre nós, que fez a sua tenda, o seu tabernáculo entre nós, que se fez como nós e um de nós, que esse nosso Deus aqui, quando subiu aos céus, disse: não queiram me seguir, porque eu voltarei, eu mandarei o meu Espírito, E eu farei morada em vocês, e o meu Pai também. Então veja que interessante como a Bíblia Sagrada está narrando este conflito de um Deus que cria e diz ao ser humano, a sua imagem e semelhança, encham a terra, dominem a terra. Manifestem a minha glória sobre toda esta terra, porque vocês são os portadores da minha glória, em termos contundentes, intensos e absolutos. Encham a terra. E nós dizemos assim, não, a terra não, nós queremos é o céu. O tempo inteiro, Deus nos empurrando para a terra, e o tempo inteiro, nós desejando subir para o céu. Por isso é que acho, na minha opinião, que o céu atrapalha bastante a nossa peregrinação humana e espiritual, porque o nosso Deus não quer ser encontrado lá, Ele quer ser experimentado aqui. O nosso Deus não está além da vida, está na vida. Na verdade, é Ele quem dá sentido à vida. E eu me preocupo bastante, embora... Por um lado, me alegre de ver tantas pessoas em busca de Deus. Mas me preocupo porque o meu discernimento diz que a busca de Deus hoje não é uma busca legítima de Deus, senão uma fuga da terra. É uma busca de Deus e uma recusa de assumirmos a nossa responsabilidade como seres criados à imagem de Deus, comissionados para enchermos a terra e dominarmos a terra. Encher a terra e dominar a terra dá muito trabalho. A terra é hostil demais. Ó Deus, nós queremos é o céu. Os nossos templos funcionam quase como que portais, onde as pessoas vêm com um desejo de experimentar um arrebatamento que as leve ao céu. Se não para sempre, pelo menos para que tenham uma trégua da terra, para que experimentem assim uma atualização contemporânea do Monte da Transfiguração. Sentir um arrepio, um êxtase emocional que as aproxime do divino, que por algum momento, por algum instante, vivam alguma coisa que as faça esquecer dos problemas da vida, das angústias da existência, dos conflitos das relações, da luta pela sobrevivência, dos males do mundo, um pouquinho de céu, soaria até bonito, se não me sugerisse fuga. Porque quem sabe deveríamos nos reunir aqui, trazendo nos braços um planeta que agoniza, dizendo, Deus, trazemos-te à terra, e vimos aqui clamar por ela, e vimos aqui clamar que tu nos dês força, e nos devolvas à terra. Vimos aqui para ouvir a tua voz e discernir a tua vontade para a terra. Vimos aqui, Senhor, trazer-te os conflitos do mundo, as angústias da alma, as crises relacionais e os embaraços dessa teia que se chama vida humana, olhar para ti e te perguntar, como é que nós desembaraçamos isso, Senhor? E como é que nós manifestamos aqui a Tua glória? Esta é uma busca responsável do divino. Não é a busca de Deus para a fuga da terra, mas é a busca de Deus por amor à terra. É a busca de Deus para que possamos cumprir o mandato de encher a terra e dominar a terra. É a busca de Deus com uma oração constante para que a vontade de Deus seja feita na terra como é feita no céu. Aprendi E isso mudou radicalmente a minha vida de oração. Que a oração é uma conversa com Deus a respeito daquilo que estamos fazendo juntos. A oração é uma conversa com Deus a respeito daquilo que estamos fazendo juntos. Isso mudou a minha vida de oração. Eu não estou sozinho. Deus está comigo. E eu fico pensando, aqueles que pensam dar sentido à sua vida e à sua existência, construindo uma torre que os leve aos céus, estão na contramão do caminho de Deus. Porque o caminho de Deus é descer as escadas, fazer-se um de nós e estar conosco, enchendo a terra da sua glória. Por isso eu queria dar a você três sugestões para o sentido da sua vida. A primeira, quando você acordar amanhã pela manhã, acorde com uma expectativa infantil de cruzar com Deus durante o dia. Porque Deus está aqui. Deus está conosco. Discernir onde está Deus nesse caos. Onde está Deus nesses conflitos relacionais todos? Onde está Deus? Acorde na segunda-feira com aquela expectativa infantil de quem acorda na manhã do Natal e sai pela casa procurando um presente. Onde está? Onde está? Onde está? Eu fico imaginando Jacó dizendo: Deus estava aqui, eu não sabia. Isso seria um grande lema para a vida. Onde mais Deus está? Ou Deus sempre esteve e nós nunca o vimos, nunca o percebemos, nunca o discernimos, nunca o enxergamos, nunca o encontramos? Em que momentos do dia nós diremos: Deus está aqui, eu não sabia, agora eu sei? Em que encontros? Em que circunstâncias? E nas circunstâncias, onde está Deus? Eu me lembro, quando era pequeno, minha avó me deu para ler Poliana. Quem leu Poliana? Pouca gente, hein? Poliana é um livro muito bonito de uma menina que aprendeu a jogar o jogo do contente. Depois eu cresci, achei uma idiotice. Mas eu cresci mais um pouco, aí deixei de achar idiota. Agora eu não sei se eu estou idiota sem saber ou o negócio não é idiota mesmo. Mas o jogo do contente é o seguinte: em toda situação, você tentar identificar algo pelo que dar graças. Em toda situação, identificar algo pelo que dar graças. Ou na brincadeira é: em toda situação, encontrar algo pelo que ficar contente. Aí depois eu achei que era uma coisa assim tão idiota quanto aquele filme lá que ganhou o Oscar, o A Vida é Bela. Aquilo é uma idiotice. Com todo respeito à academia. Também a academia é uma idiotice. Por que não se educa uma criança tapando os seus olhos para as dores do mundo? Não se educa uma criança mostrando que a vida é bela, escondendo as favelas. Não é assim. Por isso é que fiquei pensando que a Poliana não era uma coisa muito boa. Mas um dia eu ouvi um testemunho interessante. Quando alguém perguntou ao Billy Graham onde estava Deus no dia de 11 de setembro, e Deus respondeu: nos bombeiros. E eu pensei: ah, talvez seja essa uma outra maneira de jogar o joguinho da Poliana. É em toda circunstância perguntar onde está Deus. Onde está a mão de Deus? O que Deus está fazendo? Onde Deus está se mexendo? Onde Deus está se movendo? Aqui na terra. Porque Jesus não disse: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também? Então, quando você entrar no meio do caos, pergunte: Deus, que o Senhor está aqui, eu sei. Que o Senhor está trabalhando aqui, eu também sei. Mas eu não estou conseguindo ver. Eu não consigo discernir a tua presença. Não consigo discernir o teu caminho. Não consigo discernir o teu andar no meio dessa angústia e desse caos. Eu lhe dou uma sugestão, meu irmão, minha irmã. Quando você acordar amanhã, segunda-feira, a acorde e peça a Deus que lhe dê aquela expectativa infantil de durante o seu dia esbarrar com Ele para poder afirmar: Deus está aqui, agora eu vi. A mão de Deus está aqui, agora eu vi. Deus está falando e agora eu ouvi. Porque Deus, meus queridos, está conosco, aqui na terra. Não precisamos fazer uma torre para que essa torre nos leve ao céu. O Senhor nosso Deus está aqui conosco, aqui na terra. Segundo, eu lhe daria uma sugestão. Quando você encontrar-se com Deus durante o dia, ou mesmo antes de encontrar-se com Ele, diga a Ele: Senhor, como é que eu coopero contigo para colocar ordem nesse caos? Eu quero ser parte da solução e não do problema. Eu não quero fugir da terra para o céu. Eu quero ser um instrumento para que a tua vontade seja feita na terra como no céu. Então usa-me. Usa-me para que a tua vontade seja feita na terra como no céu. Também aprendi e fez grande sentido para a minha vida que o nosso trabalho é a maneira como nós cooperamos com Deus para colocar ordem no caos. Se você acordar e pensar o seguinte: hoje eu vou abençoar pessoas, elas levarão um susto. As pessoas não sabem que existe gente assim no mundo, gente que nem eu. Elas pensam que todo mundo que existe, existe para dar um golpe nelas, levar vantagem sobre elas, abusar delas, agir desonestamente em relação a elas, fazer de tudo possível para explorá-las, usurpar os seus direitos. As pessoas estão desconfiadas. Mas quando elas se encontrarem comigo, elas terão um susto, porque eu sou parte da solução, não sou parte do problema. Se você acordar amanhã perguntando: a vida de quem eu posso ajudar a melhorar? Que caos da terra eu posso ajudar a colocar em ordem? As pessoas deixarão de ser para você um problema e serão para você uma grande oportunidade de servir. Pessoas atrapalham, né? Pessoas atrapalham. Especialmente pessoas que precisam de ajuda. Atrapalham. Não deixam nem a gente ver televisão direito. Mas se você acordar com a expectativa infantil de onde está Deus, e se você acordar perguntando: Senhor, como é que eu faço para cooperar contigo? E se você olhar para as pessoas pensando: vou dar um susto nessa pessoa, vou ajudá-la a desembaraçar a sua vida, seu dia vai ser diferente. Você vai levar um susto, você vai perceber que você não foi para o céu, mas o céu veio até você. Terceiro, acorde na segunda-feira e não se preocupe com o seu nome. Esqueça o seu nome. Esqueça o seu nome. Diga como salmista: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome. E faça também uma oração como Jesus ensinou você a orar. Quando Jesus diz assim na oração sacerdotal de João 17: manifestei o teu nome a eles. Manifestei o teu nome a eles. Olha, acorde amanhã, segunda-feira, esqueça o seu nome e pergunte assim: Deus, onde é que o Senhor está? Em que momento do dia nós vamos nos esbarrar? Em que momento desse dia nós vamos fazer alguma coisa juntos? Em que momento desse dia nós vamos ajudar alguém a desembaraçar a sua vida? Deus, onde é que o Senhor está? O Senhor está trabalhando, fazendo o quê? Aqui na terra. E em que momento do dia nós vamos nos esbarrar? Em que momento do dia eu terei o privilégio de cooperar contigo? Em que momento do dia eu terei o privilégio de manifestar o teu nome a eles? Que momento? Em que momento eu poderei falar ao meu filho e ajudá-lo a levantar os olhos e contemplar a tua face? Que pergunta minha filha vai me fazer que eu vou responder a ela, e quando eu terminar a minha resposta, ela terá olhado e contemplado a tua face? Em que momento alguém vai me agredir e eu vou manifestar o teu nome? Em que momento alguém vai me fazer uma proposta indecente e eu vou manifestar o teu nome? Em que momento, Senhor, eu vou manifestar o teu nome? É para quem? Em que momento, em que lugar? Sabe o que isso faz? Faz você viver com atenção. Faz você considerar cada pessoa à sua frente, como disse Jim Carter, a pessoa mais importante do mundo. Jim Carter disse, a pessoa mais importante do mundo é a que está à sua frente no momento. Imagine, hein? Você viver assim só um dia. Se você conseguir viver um dia, só amanhã, acordar, antes de sair da cama, você se espreguiça, fala assim, Deus, eu estou saindo. Vou pular da cama, vamos ver onde é que eu vou me esbarrar contigo. Pode ser no corredor, com a porta do banheiro trancada. Hã? Você conseguir hoje falar assim, Senhor, onde está o caos que nós vamos desembaraçar? Onde é que o Senhor está trabalhando e eu vou cooperar? Em quem a gente vai dar um susto de misericórdia, hein, Senhor? Quem é que vai aparecer na minha frente e eu vou manifestar o teu nome? Olha, se a gente conseguisse viver assim, nós estaríamos aqui vivendo o avant-premier do céu. E digo-lhes que não é outra coisa que somos chamados a viver, senão isso. O Senhor nosso Deus continua dizendo, meus filhos, minhas filhas, encham a terra, subjuguem a terra, façam com que a terra se encha do conhecimento da minha glória como as águas cobrem o mar. Onde vocês se depararem com o caos, construam um jardim. E quando alguém aparecer diante de vocês, manifestem o meu nome. Manifestem o meu nome. Para que glorifiquem o meu nome. A minha oração é que Deus nos ajude a viver assim pelo menos um dia. Que nós nos esqueçamos desta nossa tendência de fuga da terra. E que nós tenhamos a coragem e a capacidade de esquecermos, pelo menos por um dia, o nosso nome. E cuidarmos de servir a Deus para manifestarmos o seu nome. Quem sabe possamos orar amanhã pela manhã como os nossos irmãos que lutam diariamente contra a dependência química. Só hoje, Senhor. Hoje. Aí na terça você ora de novo. Hoje. Aí na quarta você ora de novo. Hoje. Eu não queria fazer hoje um apelo para daqui para frente, para o resto da minha vida. Hoje eu já estou mais, menos poliana. Só segunda-feira. Acorde na segunda-feira com uma expectativa infantil. Senhor, em que momento desse dia, em que lugar, nós vamos nos esbarrar? Senhor, onde está o caos? E onde nós vamos trabalhar juntos para construir um jardim no meio do caos? Senhor, quem está olhando para mim esperando que eu manifeste o teu nome? Quem? Dá-me olhos, dá-me ouvidos, fala comigo, guia minha vida. Só segunda-feira, só um dia, só a segunda-feira. Vamos orar a Deus. Deus nosso Pai, nós depositamos diante de Ti a terra, depositamos diante de Ti as nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, nossas relações, as nossas atividades, as nossas lutas do dia a dia, os nossos ambientes de trabalho, os nossos ambientes familiares, nós entregamos tudo a Ti. E clamamos que o Teu nome seja santificado em tudo isso, clamamos que a Tua vontade seja feita em tudo isso, em todas essas dimensões da nossa vida, que a Tua vontade seja feita, como é feita no céu. Que toda a nossa vida e todas as instâncias do nosso viver sejam cobertos pela Tua glória. Encha, Senhor, a nossa terra com o conhecimento da Tua glória. Dá-nos olhos para ver, dá-nos ouvidos para ouvir, dá-nos um coração sensível à Tua presença. Usa-nos, ó Pai, usa-nos aqui no poder do Teu Espírito. na unção do teu Espírito, na força do teu Espírito, na capacitação do teu Espírito para a glória do teu nome. Para a glória do teu nome. Transborda de sobre nós a tua glória. A tua glória. Faze assim, Senhor, é o nosso desejo, é o nosso anseio, é a nossa busca, é a nossa súplica. E sabemos que oramos segundo a tua vontade. E por isso te agradecemos. Te agradecemos pela segunda-feira que viveremos. Te agradecemos, Senhor, pela diferença do nosso dia de amanhã, que consagramos desde já as tuas mãos, em nome de Jesus. Despede-nos, ó Pai, cheios do teu Espírito, para vivermos para a tua glória. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.